Vamos sobre isto falar francamente. Um Presidente da República que diz que o programa apresentado pela Ministra é tão mau que nem devia ter sido apresentado. Ó, Sr. Primeiro-Ministro, eu pergunto-lhe o que é que ainda está aqui a fazer a Ministra da Habitação. Pergunto-lhe honestamente. É que o Presidente da República disse que o plano é uma lei cartaz, é mera propaganda, não serve para nada, basicamente, e depois disse isto, é tão mau que nem devia ter sido apresentado. Se eu fosse Ministro da Habitação, eu escondia-me numa toca de coelho e não aparecia mais. Não aparecia mais. Eu não aparecia mais. E, portanto, eu não sei onde é que ainda vai andar a tentar propagar alguma coisa a ministra mais jovem de sempre, mas eu escondia-me e nunca mais aparecia. E portanto, ó Sr. Primeiro-Ministro, quem está quase a desaparecer são vocês. Ó Sr. Primeiro-Ministro, e por isso,
Sr. Primeiro-Ministro, eu... Só um segundo, peço... Peço silêncio para que o orador possa concluir o seu raciocínio. Sr. Deputado Porfírio Silva, peço silêncio.
Está nas galerias, o Porfírio está nas galerias.
Deputado André Ventura, faça favor de si.
E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, eu quero lhe perguntar francamente, vai ou não deixar cair o arrendamento coercivo das habitações que ainda hoje o Presidente da República ameaçou ou vetar ou enviar para o Tribunal Constitucional? Vai ou não reformular o seu programa de habitação para dar não só harmonia com as normas constitucionais que conhece e que eu também conheço, mas sobretudo para ir ao encontro daquilo que disse o Presidente da República. Não permitirmos ter aqui um programa que de facto não traz nenhuma construção e a única coisa que trouxe foi propaganda, ideologia e nada mais. É que o tempo está a acabar. Mas a sua credibilidade, que também apresentou este programa, a do Ministro das Finanças e, sobretudo, a da Sra. Ministra da Habitação, estão irremediavelmente postas em causa. Quando o chefe de Estado diz que esta lei não serve para absolutamente nada. Obrigado.
Obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado André Ventura. Em primeiro lugar, negócios são negócios, amigos são amigos. Nós temos aqui uma função, Sr. Deputado, eu sou Primeiro-Ministro, mas não somos amigos. Pronto. Acho que o seu eleitorado, aliás, ficava muito zangado se soubesse que era meu amigo, e também lhe garanto que todos aqueles que me apoiam ficariam muito zangados se soubessem que eu era seu amigo. Somos... Não é que não partilhemos coisas importantes. Desde logo a nacionalidade. Partilhamos também a mesma filiação clubística. Mas, a partir daí, talvez alguns gostos alimentares. Mas é o máximo que conseguimos partilhar. E isso é bom. Agora, segunda parte, Sr. Deputado, indo ao que é sério. Bom, indo ao que é sério, nós temos neste momento, como eu disse, o programa Mais Habitação em discussão pública. Tem sido uma discussão muito rica, com contributos muito positivos, contributos muito destrutivos e também alguns contributos que assentam em vários equívocos. Bom, há um equívoco que eu tenho ouvido muito, que é dizer começaram agora. Bom, já expliquei. Começámos mesmo em 2015, com a definição da Estratégia Nacional, com a aprovação da Lei de Bases, com a negociação de 2.700 milhões de euros em Bruxelas, com a negociação com todos os municípios, que já estamos neste momento, creio que em 220 ou 230 estratégias locais de habitação assinadas e múltiplos municípios com obra em curso e múltiplas obras do Estado que estão em curso. Isto são uma dimensão de equívocos. Outra dimensão tem sido uma discussão talvez excessivamente redutora em relação num ou outro ponto deste programa. E a mais extraordinária de todas é que eu vejo grande oposição a medidas que não são propriamente novas. São medidas que já existem. Está a ver, há muitos anos que o regime geral de urbanização e de edificação prevê a posse administrativa para efeitos de reabilitação e até o arrendamento forçado. Mais recentemente, numa lei de 2014, a Lei 31 de 2014, que é a Lei de Bases Gerais da Política Pública de Solos, de ordenamento do território e do urbanismo, por exemplo, no artigo 36, número 1, que está em vigor e que nunca ninguém, que eu saiba, suscitou a fiscalização da sua continuidade, mas quem o pode fazer está sempre a tempo de o fazer, diz o seguinte: os edifícios e as frações autónomas objeto da ação de reabilitação podem ser sujeitos a arrendamento forçado nos casos e nos termos previstos na lei. Ou seja, a previsão de haver arrendamento forçado não é propriamente uma novidade. É algo que já existe na lei. E devo-lhe dizer, quem este diploma de 2014 foi assinado não por três marxistas ignorantes, mas por três pessoas sábias, e creio que nenhuma delas marxista. Foi assinado, em primeiro lugar, pela Presidente da Assembleia da República de então, a senhora Doutora Maria Assunção Esteves. Uma pessoa sábia, e segura, e duvido que marxista. Foi promulgado pelo professor doutor Aníbal António Cavaco Silva, sábio dos sábios, e que eu creio que seria uma enorme injustiça dar-lhe qualquer veleidade de marxista. E finalmente foi referendado pelo não menos sábio doutor Pedro Passos Coelho, que seguramente não é marxista. E portanto, o arrendamento forçado, eu sei que tem sido um motivo de grande excitação no debate público, acontece, porém, que de todo o pacote é o que tem menos novidade. Agora, no pacote há muitas medidas, e neste programa, com muita novidade. Aquilo que eu aconselho, aquilo que eu sugiro ao Sr. Deputado, porque grande parte destas medidas são, aliás, da competência exclusiva da Assembleia da República, todas em matérias fiscais. Às vezes há pessoas que perguntam, mas porquê que ainda não adotaram medidas em matéria fiscal? Bom, há uma razão efetiva. Nós temos uma extensa lista, que agora não tenho tempo para ler, pelo menos nesta resposta, todas as medidas propostas fiscais que constam deste programa. Mas virão aqui para ser debatidas na Assembleia da República, o Sr. Deputado, os senhores deputados do PSD, a Sra. Deputada Paula Santos, que também tem sugestões a fazer, também há de fazer propostas, seguramente o Bloco de Esquerda vai também fazer propostas, e vamos ter uma lei da Assembleia da República sobre esta matéria, que então sim deve ser objeto de apreciação por quem de direito, e depois quem de direito também apreciará a apreciação que for feita por quem de direito. Este é o processo legislativo próprio e normal, e cada um deve agir e falar no momento próprio. Nós agimos no momento próprio, que era apresentar as propostas para debate público. Agora ouvimos, porque é o nosso momento próprio de ouvir. Para a semana decidiremos e depois proporemos e debateremos, designadamente com Vossa Excelência. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Tem de novo a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Grupo Parlamentar do Chega.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, fica com uma dúvida que espero que possa esclarecer também. Se o Governo vai então apresentar mais medidas fiscais no âmbito do programa Mais Habitação, de natureza fiscal, tal como foi pedido pelo Presidente da República. E questionar-lhe também se houve ou não perdas significativas da Segurança Social e da Banca Portuguesa com a situação do Crédito Suíço. Obrigado.
Obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Peço desculpa, o Sr. Deputado André Ventura pede a palavra.
Sr. Presidente, apenas porque o Sr. Primeiro-Ministro tem pouco tempo e, nesse caso, o Sr. Primeiro-Ministro solicitou, e parece-nos bem, que haja um englobamento na outra questão que ainda queremos fazer, e o Sr. Primeiro-Ministro responderá tudo em conjunto. Se o Sr. Presidente
entender. Já estamos na ação direta?
Não, não. É apenas uma proposta. É apenas uma proposta.
Em certas condições, a ação direta não só é necessária, como até é legal. Portanto, se foi essa a combinação, a mesa não se opõe. Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, se vamos ou não ter uma influência do que aconteceu no Crédito Suíço em relação à Banca Nacional e em relação à Segurança Social, e se vamos ter mais medidas fiscais no programa Mais Habitação. Por fim, aproveito para questionar-lhe sobre educação e sobre a situação dos professores. A situação continua descontrolada, continuamos a ter greves intermináveis, temos marchas lentas, protestos à porta da Assembleia da República e, perdoem-me a franqueza, tem um Ministro da Educação que é absolutamente incompetente para gerir esta crise. Absolutamente incompetente. Absolutamente incompetente para gerir uma crise em que os professores querem medidas concretas, querem saber onde é que podem e como é que podem reduzir a burocracia do seu trabalho, como é que podem recuperar o seu tempo de serviço e aceder, sobretudo, ao quinto e ao sétimo escalão. E tem um Ministro da Educação que não está a negociar, está a fingir que negocia. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, eu acho que é tempo do Sr. Primeiro-Ministro assumir as negociações e assumir a responsabilidade do Governo nestas negociações. Segundo as contas feitas, seriam 331 milhões de euros por ano para recuperarmos o tempo de serviço dos professores. Sr. Primeiro-Ministro, gastamos 400 milhões por ano em rendimentos sociais de inserção. 400 milhões! E não conseguimos dar aos professores a dignidade que eles merecem nas suas carreiras. 400 milhões é o que gastamos. 400 milhões por ano é o que gastamos em tantos que não querem fazer nada, que não querem trabalhar e que não querem contribuir para o Estado. E não conseguimos dar aos professores o mínimo de dignidade que eles mereciam e aos profissionais de educação, que era o esforço de lhes darmos a dignidade, porque não é nenhuma prenda, nem nenhuma oferta. É justiça pelo sacrifício que eles fizeram ao longo deste tempo. Muito obrigado.
Obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, pela gentileza de ter juntado as duas perguntas. Medidas fiscais que foram apresentadas logo na primeira hora do programa Habitação Mais. Isenção de IRS sobre as mais-valias resultantes da venda de imóveis ao Estado ou aos municípios. Isenção de IRS nas mais-valias para segundas habitações, terceiras habitações, quartas habitações, o que for, para amortização de crédito para a habitação própria ou de descendente. Nova isenção de IRS para rendimentos prediais oferidos até 31 de dezembro de 2030, para quem reafete imóveis do alojamento local ao arrendamento, passam a ter taxa zero de IRS sobre esses rendimentos prediais. Incentivos para o arrendamento acessível, taxa de IVA a 6%, isenção de 3 anos para aquisição ou reabilitação, isenção do IMT para compra, construção ou reabilitação de imóveis para alojamento acessível. Incentivos ao arrendamento, redução da taxa liberatória e criação de taxas liberatórias mais baixas em função da estabilidade do contrato. Isenções e desagravamentos fiscais para contratos superiores a 20 anos. Possibilidade de comunicação do contrato de arrendamento diretamente pelo inquilino. Isenção de IRS nos rendimentos prediais e do IMI para os senhorios que tenham contratos de arrendamento acessível. Enfim, uma infinidade de medidas em matéria fiscal. Relativamente à questão dos professores, como é sabido, nós concluímos um processo para a negociação sem acordo, mas de três medidas estruturantes que constavam do programa do Governo. Uma, a mais estruturante de todas, termos um modelo de concurso onde os professores vinculam diretamente à escola e deixam de andar largos anos da sua carreira com a casa às costas e, tal como acontece em todas as carreiras, só são movimentados se e quando quiserem porque desejam ter um local melhor. Segundo, e há vaga nesse local. Segundo lugar, reduzir os quadros de zona pedagógica, que atualmente são 10, passam a ser 63. Deixam de ter uma extensão de 200 e tal quilómetros e passam a ter uma extensão de 50 quilómetros. Terceiro lugar, alteração radical das regras de vinculação dos professores precários, que deixam de ter que ter 3 anos completos sucessivos, com horário completo, e passam a ir sendo vinculados, consoante completem 1.095 dias de trabalho, ou seja, 3 anos, o correspondente a 3 anos de trabalho, e desde que estejam a ocupar uma vaga a tempo inteiro. Portanto, esses são os três pontos. Hoje, propusemos aos sindicatos um novo passo em duas matérias fundamentais. Uma matéria que tem a ver com a monodocência e assegurar que a monodocência, ou seja, educadores de infância e professores do primeiro ciclo, tenham um regime de redução de horário em função da idade que seja compatível com aquilo que acontece para os outros docentes. Pode não ser exatamente igual, pode ser equivalente.
Primeiro-Ministro, tem que resumir.
Colocamos várias hipóteses. E, finalmente, Para terminar, Sr. Presidente, nós temos consciência que os dois períodos de congelamento, no total de 9 anos, 6 meses e 40